Paraná em Rede está de volta.
O Tribunal Superior Eleitoral vai aproveitar as eleições municipais deste ano para testar novos sistemas de votação, como o voto online, em Curitiba e outras duas cidades, Valparaíso de Goiás e São Paulo. Em setembro deste ano, o TSE convidou empresas e startups de tecnologia a apresentarem soluções inovadoras para o sistema eletrônico de votação. As instituições privadas que se inscreveram podem demonstrar suas propostas no primeiro turno das eleições no dia 15 de novembro. Ao todo, 26 empresas vão participar das demonstrações, sendo 10 na capital paranaense. As simulações vão ser monitoradas pela Justiça Eleitoral e vão contar com a participação de eleitores selecionados, que vão votar em candidatos fictícios. A partir das propostas, o tribunal vai avaliar as estratégias para uma eventual mudança no processo eleitoral, considerando uma possível transição do sistema eletrônico para o online. Enquanto isso, o voto presencial segue obrigatório em 2020.
Eleições.
E a justificativa eleitoral não será presencial esse ano. Os eleitores terão 3 opções para justificar a ausência às urnas nas eleições municipais de novembro: o e-título, o sistema de justificativa no site do TSE ou entrando em contato com o Fórum Eleitoral por telefone após as eleições. Na reportagem, Luciana Penha.
Para evitar filas e aglomerações nas eleições 2020, o Tribunal Superior Eleitoral aposta na tecnologia. Duas ferramentas tecnológicas vão evitar as longas filas para a justificativa de ausência registradas em todas as eleições. Uma delas é o e-título, um aplicativo de celular baixado de graça nos sistemas operacionais Android e iOS, que permite justificar a ausência de quem estiver fora do domicílio eleitoral. O e-título funciona com georreferenciamento, o que comprova a distância entre o eleitor e o domicílio eleitoral. O aplicativo é leve e não consome dados de internet. Mas é bom baixar o e-título o mais rápido possível, porque no dia da votação pode ser mais difícil por causa da quantidade de acessos, alerta a coordenadora de comunicação do TRE, Tribunal Regional Eleitoral, no Paraná, Rubiane Creus.
O eleitor que ainda não tem o e-título, baixe o quanto antes, porque o e-título tem informações importantes, como, por exemplo, o endereço do local de votação do eleitor, da sua sessão eleitoral. A gente lembra que neste ano, muitos eleitores tiveram alterado o seu local de votação por conta de agregações de sessões eleitorais. No e-título, além de ter o endereço do local de votação, ele também vai servir como documento de identificação desse eleitor, porque uma vez que o e-título tem a foto do eleitor, esse documento já foi atualizado e serve como identificação no dia da eleição. O TRE do Paraná sempre orienta: vá ao local de votação levando o e-título, que é o título digital que está no celular, mas leve também o documento oficial com foto, por exemplo, a identidade, porque pode ser que o celular descarregue ou dê algum problema, e aí o eleitor tem que voltar para casa para buscar um documento de identificação. E o que o TRE do Paraná está frisando bastante é que nessas eleições, pela primeira vez, de forma inédita, o eleitor que estiver fora do seu local de votação, está em outra cidade, ele não deve ir a um local de votação para fazer a justificativa eleitoral. Ele vai fazer diretamente do aplicativo o e-título entre 7 da manhã e 5 da tarde, que é o horário da votação.
Outra ferramenta é o Sistema Justifica, no site do Tribunal Superior Eleitoral. O eleitor tem até 60 dias após a votação para entrar no sistema e justificar a ausência, enviando um documento que comprove o motivo da ausência, como, por exemplo, atestado médico.
No Sistema Justifica, é para aquele eleitor que vai justificar a ausência às urnas após o dia da eleição. Então, o eleitor, ele não conseguiu justificar no dia da eleição pelo aplicativo de título, das 7 da manhã às 5 da tarde, ou ele esqueceu, ou ele não conseguiu, ou então, é para aquele eleitor que ele está na sua cidade onde ele vota, mas ele está doente, por exemplo, está com atestado médico. Aí esse eleitor tem até 60 dias para entrar no site do TSE, pelo sistema Justifica, e aí ele vai anexar um comprovante, que pode ser um atestado médico, por exemplo.
Para quem não tem internet ou celular, a opção será entrar em contato com o Fórum Eleitoral por telefone em até 60 dias após a eleição para combinar a entrega da justificativa. De Maringá, Luciana Penha.
Idosos estão cada vez mais viciados no celular. Especialista fala sobre os problemas causados pelo uso abusivo e como identificar que está na hora de diminuir o uso da internet no aparelho. Saiba mais na reportagem.
Os idosos brasileiros estão usando cada vez mais a internet no celular para pesquisar preços, mandar mensagens, fazer chamadas de voz e vídeo, compartilhar conteúdos e fazer compras online. Hábito ainda mais reforçado com a pandemia do coronavírus. De acordo com dados de uma pesquisa de 2019, entre as pessoas de 60 anos ou mais que já estavam conectadas, 91% acessaram a rede pelo celular. Os dados são resultados do levantamento da TIC Domicílios do Centro Regional de Estudos para o Desenvolvimento da Sociedade da Informação. No entanto, a crescente inclusão digital na terceira idade, necessária e benéfica principalmente em 2020, também traz problemas quando o uso da internet no celular passa a ser abusivo. Quem explica é a gerontóloga e coordenadora do projeto de extensão de estudos na terceira idade, Faz Sênior, Denise Machado.
Eu vejo que foi um grande salto, um grande upgrade, né, na vida dos idosos, essa questão de aderir mais à internet, ao smartphone, por conta, principalmente, da pandemia agora, né, da questão do isolamento ser uma recomendação a princípio. Então, por um lado, isso é muito positivo, porque a gente tem mais essa faixa etária conectada, mas, por outro lado, existe sim essa sensibilidade, vamos dizer assim, característica dessa fase da vida, né, em relação a questões fisiológicas, ter um comprometimento maior com o uso abusivo desses aparelhos. Né?
A gerontóloga explica que os transtornos causados pelo uso abusivo do celular na terceira idade podem ser fisiológicos, podendo causar problemas no sono, dores musculares e até prejudicar a visão. Mas o uso do celular, além da medida, traz ainda problemas cognitivos e sociais. E são a esses sinais que a família deve ficar atenta.
Como alertar ou como perceber que está sendo demais? Porque, na verdade, o demais é prejudicial para qualquer faixa etária. Mas, especificamente para os idosos, é uma coisa que a gente alerta bastante, chama a atenção para um sinal de excesso, é quando eles começam a deixar de fazer as atividades da vida diária, em detrimento do uso do celular. E a questão que eu vejo da questão da depressão, do isolamento. Não que seja uma causa direta, mas eu entendo no sentido do isolamento, né? Porque a pessoa, por mais que se socialize com o celular, para muitos isso acaba fazendo com que ela diminua o contato social efetivamente. Ou seja, ela tem menos troca social, menos intervenções. Agora, claro, por conta da pandemia, elas estão sendo mais restritas, né? Mas existe um gatilho, vamos dizer assim, para o isolamento social com o uso abusivo do celular, né, da internet.
Segundo Denise, não há tempo limite para o uso seguro do celular na terceira idade, já que o importante é verificar se o aparelho está ou não atrapalhando a vida funcional do usuário.
Hoje você fala num velho saudável quando ele é um velho funcional. É um velho que consegue dar conta, principalmente, das suas atividades da vida diária. Se ele começa a comprometer essa funcionalidade, e isso pode se haver, né, com a questão do uso abusivo do celular ou da internet, se ele começa a comprometer essas atividades da vida diária, ele está indo contra toda a sua fisiologia para um envelhecimento saudável.
O Brasil está no topo da lista entre países com mais ataques cibernéticos. Assuntos relacionados à pandemia foram largamente utilizados pelos hackers para enganar internautas. Na reportagem, Amanda Yargas.
O Brasil é o quinto país que mais sofreu tentativas de phishing no segundo trimestre deste ano. O ataque consiste no envio de um e-mail ou mensagem de texto com link, se fazendo passar por uma empresa ou instituição de referência. Quando a pessoa clica no link ou baixa o arquivo, permite que hackers tenham acesso a dados pessoais ou financeiros no dispositivo. O professor do curso de Análise e Desenvolvimento de Sistemas, Wagner de Paula Rodrigues, conta que assuntos relacionados à pandemia foram utilizados para os golpes.
Infelizmente, os criminosos se aproveitam desse contexto para enganar mais pessoas. Tivemos relatos de diferentes golpes, desde invasões a hospitais pedindo resgate pelos dados médicos, até phishing prometendo benefícios para aqueles que estão de quarentena pela doença. Alguns cenários que pudemos observar foram site e correntes para doação de materiais que combatem o coronavírus, como máscaras, álcool gel, oportunidade de produtos grátis como e-books, cursos, links falsos de sites conhecidos do governo, por exemplo, o Ministério da Saúde e tantos outros órgãos governamentais, promoção de pagamentos extra para beneficiários de auxílios governamentais como o Bolsa Família. Ou seja, nós tivemos um cenário propício para os atacantes.
Outro tipo de ataque cibernético que tem ficado cada vez mais comum é o ransomware. Nele, o invasor bloqueia o acesso da vítima ao seu sistema ou ao próprio dispositivo e pede um resgate para o desbloqueio. Com a adoção em larga escala do home office, o professor considera que os riscos de invasão aumentam. Ele ressalta que é preciso investir em ferramentas de proteção, mas também em capacitação dos usuários.
Não é fácil para uma pequena empresa investir em segurança, sendo que ela tem inúmeras demandas. A questão é que os ataques não escolhem o tipo ou tamanho da empresa. Os dados indicam uma continuidade do trabalho remoto ao longo prazo. Então é importante planejar como investir mais na proteção e quais ações devem ser feitas. Pessoalmente, acredito muito em qualificar as pessoas, principalmente no entendimento dos riscos e não somente acreditar que ferramentas tecnológicas irão estabelecer uma proteção. A construção de uma cultura de segurança irá beneficiar as empresas, mas muito mais irá beneficiar a sociedade, reduzindo os riscos dentro de um contexto familiar.
O professor diz que medidas simples podem evitar ataques cibernéticos e muita dor de cabeça.
Sempre suspeite de links recebidos por e-mails, SMS, mensagens de texto, principalmente quando o endereço ou o número telefônico parecer suspeito ou estranho. Verifique o endereço do site para onde você está sendo redirecionado. Fique atento ao endereço do link e ao e-mail do remetente para assegurar que são verdadeiros, antes de clicar. Verifique se a notícia que você está recebendo é verdadeira. Acesse o site oficial da empresa ou do órgão público. Faça sempre uma verificação. Se não tiver a certeza de que o site da empresa é real ou seguro, não insira dados pessoais. E adote uma solução de segurança confiável.
De Curitiba, Amanda Iargas.
Paulo André não é mais diretor de futebol do Atlético. As informações do esporte com Anderson Luiz.
Esporte.
Com a sequência ruim de resultados no Brasileirão e na Copa Libertadores, são 8 jogos sem vitória, exatamente um mês de jejum, o Atlético Paranaense anunciou a demissão do diretor de futebol Paulo André. Ele chegou ao clube em 2016, ainda como zagueiro, e jogou até 2019. Depois de encerrar a carreira como atleta, assumiu o cargo de diretor. O trabalho de Paulo André vinha sendo muito criticado pela torcida, principalmente pelas contratações sem sucesso da equipe na temporada de 2020. A Procuradoria de Turim, na Itália, está investigando o atacante Cristiano Ronaldo da Juventus. De acordo com o ministro dos esportes do país, Vincenzo Spadafora, CR7 violou os protocolos sanitários para evitar a propagação do novo coronavírus ao se apresentar à seleção de Portugal na última data FIFA, retornando ao país infectado. Na avaliação das autoridades italianas, Cristiano Ronaldo quebrou os protocolos de segurança, mesmo sabendo que 2 jogadores da Juventus haviam testado positivo para Covid-19 dias antes. O jogador tem publicado momentos do seu dia a dia nas redes sociais, demonstrando que está assintomático à doença. Com informações do esporte, Anderson Luiz.
E esse foi o Paraná em Rede desta quarta-feira. Eu, Juliana Sartori, volto amanhã com mais notícias do estado para você. Muito obrigada pela companhia. Um ótimo dia e até mais.
Você ouviu Paraná em Rede, uma produção da AERP, Associação das Emissoras de Rádio Difusão do Paraná.